Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Não mude de frequência,
você,
não.
Você conta, você conta.
Lógico.
E daí, você é pior. O ouvinte, você conta agora e dá a fonte. É pior ainda.
Exatamente.
E ainda
mais agora que...
Ele não omite a fonte. Ouvinte e telespectador, é isso?
É.
Estamos ao vivo e...
É, porque tem
o... Do lado. Então, o telespectador, ouvinte...
Internauta.
Comigo não tem história.
Em multiplataforma.
Internauta, tudo, toda a plataforma. Aí, podcast, sei lá, um monte de coisa.
Não dá pra
podcast, falar. Podcast, tem que mandar pra
você quer ainda. Deixar... Você quer botar um segredo na capa do jornal?
Conta pra Vampeta.
Vampeta é segredo. Não pode contar pra ninguém.
Eu primeiro averigo se é verdade. Ficar dando furo aí, ser mentira, aí,
aí não muda. Dá.
Mas você dá a fonte.
Proliferando fake news, não.
Você dá a fonte,
Vampeta não prolifera fake news.
Todo dia tem um negócio novo, todo dia. Quer passar que amanhã eu vou ler alguma coisa aqui diferente?
Tenho certeza disso. Ó, chefia falou pra parar, parou. Abraço, Pedro.
Pediu pra
parar? Abraço, pediu, não, mandou. Abraço, é. Tchau, Vampeta, tchau.
Leandro,
abraço, tchau, tchau.
Até amanhã.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com o Davi Roque.
Atriz Regina Duarte se encontra com Jair Bolsonaro em Brasília e deve anunciar se aceita ou não cargo na Secretaria de Cultura.
É, a atriz já fez várias postagens se referindo à pasta, ao governo Bolsonaro, disse que está tomando pé da situação, tem dado todas as declarações como se estivesse aceitando o cargo, só que continua ainda essa novela. Vamos ver se hoje tem um desfecho, se esse noivado vira casamento ou não. Mas é uma situação totalmente atípica. Se convidar alguém que não sabe se vai aceitar ou não, que fica meio que experimentando para ver se gosta ou não gosta. Enfim, é uma pasta que precisa passar por uma imensa reformulação, uma reestruturação, porque houve um desmonte total, com um caráter ideológico demais, e agora ela tem de tomar pé da situação de fato, assumindo o cargo e gerenciando de forma a estimular a cultura no país e não jogar contra com base em desculpas ideológicas, como a gente estava vendo.
Chuvas deixam rastro de destruição em Minas Gerais e Defesa Civil já contabiliza 54 mortes na região metropolitana de Belo Horizonte. Organização Mundial da Saúde convoca reunião de emergência a fim de definir se declara alerta global por surto de coronavírus.
É, os casos continuam se alastrando pelo mundo, novos casos estão surgindo também na China, tem aquela preocupação quanto ao período de incubação. Passado esse período inicial, desde que surgiu o primeiro caso, podemos ter vários outros na sequência, e depois o que se espera é que as medidas de bloqueio acabem tendo algum resultado. A China bloqueando as cidades, interrompendo atividades, inclusive em universidades. Há um controle muito grande internamente na China, não é apenas a questão de aeroportos, de quem vai viajar para outros países. Agora, outros países também estão tomando medidas, adiando eventos que seriam na China, interrompendo voos, enfim. Haverá consequências para a economia, mas até o mercado financeiro já está lidando melhor com essa situação, esperando que seja um impacto rápido e que com mais rapidez ainda se encontre uma vacina para o coronavírus.
Presidente do BNDES, Gustavo Montezano, diz que não há mais nada a esclarecer sobre desembolsos feitos pelo banco em operações com o grupo JIF.
É, tal da caixa preta, não tem o que esclarecer. Tem que esclarecer por que o BNDES gastou tanto, ampliando o que iria pagar para a consultoria que tinha sido contratada no governo anterior, sem que se tivesse qualquer resultado adicional, além do que já tinha sido demonstrado.
Taxa de juros do cartão de crédito sobe em dezembro, enquanto média do cheque especial recua para 302,5%.
E vai ter que recuar mais, lembrando que o Banco Central tabelou a taxa do cheque especial. Agora os bancos até podem cobrar uma taxa sobre o limite do cheque especial, mesmo para os clientes que não usam. Aliás, é um cuidado que todos devem ter agora para ver qual que vai ser o procedimento do banco onde tem conta. Então, a taxa do cheque especial vai ter que cair meio na marra, por determinação do Banco Central. Agora, o que explicaria uma nova elevação dos juros do cartão de crédito em dezembro?
Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, assegura que subsidiárias da estatal podem abrir capital ainda neste ano.
2:10, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:13, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora a Brasília com Levi Guimarães. Levi, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, o presidente do BNDES, o Gustavo Montezano, ele convocou a imprensa hoje de manhã para prestar alguns esclarecimentos a respeito da auditoria que foi feita para apurar possíveis irregularidades nas operações entre o BNDES e o grupo JIF, dos empresários Wesley Batista e Wesley Batista, donos da JBS, durante os governos petista, porque Primeiramente, foi divulgado que o valor gasto pelo BNDES com essa auditoria tinha sido de 48 milhões de reais e foi um valor que provocou alguns questionamentos, aí, inclusive do próprio presidente Jair Bolsonaro, que considerou o valor muito alto, disse que havia alguma coisa esquisita aí. E foi refeito aí esse cálculo com base no câmbio e se chegou à conclusão de que o valor gasto, na verdade, foi de 42,7 milhões de reais por esse serviço, que foi feito nos anos de 2017 e 2018, ou seja, ainda no final do governo Michel Temer, por dois escritórios de advocacia, um do Rio de Janeiro e outro de Nova York. O Gustavo Montezano, ele repassou também as conclusões dessa auditoria que avaliou as relações entre BNDES e o grupo JIF entre 2005 e 2018. Foram 8 operações no total analisadas aí nesse estudo e chegou à conclusão também de que, no total, o BNDES, durante esse tempo, emprestou 11,13 bilhões de reais para as empresas do grupo JIF, que é um valor considerado fora do comum e que, se a gente fizer o cálculo baseado na inflação de hoje, por exemplo, passa dos 20 bilhões. Porém, apesar desses valores vultuosos, como classificou o próprio presidente do BNDES, não foi encontrado nada de ilegal nas relações entre o banco e o grupo JIF. E o Gustavo Montezano, ele até disse que, depois dessas investigações, que analisou em milhares de documentos, também ouviu dezenas de testemunhas, não se tem mais nada a esconder sobre o passado do BNDES.
No momento atual, a gente entende que não há nada mais a esclarecer do BNDES em relação ao passado das operações, vamos chamar assim, polêmicas. Se algum no futuro surgir outra operação, questionamento como essa, a gente virá a público de forma responsável, de forma técnica, didática e clara, esclarecendo tudo o que vier a ser questionado.
Pois é, e essa abertura de uma caixa preta do BNDES foi uma bandeira de campanha, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, desde 2018. Em determinado momento do ano passado, inclusive, ele chegou a demitir o então presidente do BNDES, Joaquim Levy, porque avaliava que esse processo ainda estava muito lento. E o presidente atual, né, o Gustavo Montezano, ele foi questionado sobre isso, porque sempre se falou muito em abrir a caixa preta do BNDES. No final, acabou não se encontrando nenhuma ilegalidade nesse processo aí com a JBS, mas ele disse que, por tudo o que aconteceu e que foi descoberto durante os governos passados, é legítimo que haja esse questionamento.
E esse dinheiro saiu dos cofres do povo brasileiro. Então é legítimo que o povo se pergunte e questiona, mas como não houve nada de ilegal? E é verdade que a gente concluiu que não houve nada de ilegal. A gente construiu leis, normas, aparatos legais e jurídicos que tornaram legal esse esquema de corrupção.
Bom, tá aí o Gustavo Montezano, então, falando até sobre uma legislação conivente, segundo ele, para que haja esse tipo de empréstimo abusivo. Bom, ele disse também que o BNDES deve divulgar em abril o balanço das operações do banco no ano passado, quanto foi desembolsado em empréstimos, mas ele disse que deve ter ficado abaixo aí de 60 bilhões de reais e disse que a previsão para 2020 também é de um valor próximo a isso, mas que não vai estabelecer metas fixas tanto de gastos como de lucro. E ele lembrou também que nos próximos 3 anos o BNDES precisa terminar de pagar uma dívida com o governo federal, né? Durante os governos petistas foram emprestados cerca de 500 bilhões de reais do governo ao BNDES. Faltam, segundo ele, cerca de 165 bilhões de reais que o governo ainda tem que pagar até 2022. Denise.
Dá muita coisa ainda a ser esclarecida em relação às operações que se imaginava encontrar uma caixa preta aí nos contratos formalizados pelo BNDES. Como a gente viu, houve várias tentativas nesse sentido, nada foi descoberto. O problema é o objetivo dessas linhas, para que foram utilizadas, é da BNDES para fora é que fica o grande problema, né? E parece que agora o governo vai ter de aceitar essa ideia, que sigam as investigações em cima das empresas, dos contratos, de operações realizadas com outros países, não é?
É, exatamente, Denise. Esses valores aí descobertos por essa auditoria, esses empréstimos, até mostram também um pouco do... um retrato da política econômica e de como governos, principalmente os governos petistas ali, principalmente no período da ex-presidente Dilma Rousseff, lidavam com as empresas, né? Principalmente essas empresas gigantes como a JBS, também as grandes empreiteiras, sempre privilegiando essas empresas nos negócios. É aquela história, né? Pode não ser contra a lei, pode não ser ilegal, mas é claro que você pode e deve questionar a moralidade dessas relações, não só entre o BNDES e essas empresas, mas também entre as empresas estatais, como a Petrobras, né, como ficou provado aí pela Operação Lava Jato e por outras operações anticorrupção, a relação aí entre o governo, entre as estatais e também entre as autarquias com algumas grandes empresas privadas, né?
Agora, o grande problema é que a gente fica com a impressão que o BNDES ficou muito mais focado em excluir qualquer risco de repetir esse tipo de concessão de recursos, de criar suspeitas novamente. Ficou muito focado nas investigações e tem atuado muito menos do que deveria, no momento que o Brasil precisa de mais investimentos, que as empresas precisam desse suporte financeiro, obras que podem acontecer. Até temos alguns programas lançados, mas ele mesmo falou do baixo volume que foi registrado no ano passado e que pode se repetir neste ano. Então, não há qualquer compromisso com uma expansão da atividade do BNDES como banco de fomento. E seria muito importante. Se ele existe, é para isso, né, Levi?
Pois é, Denise. O Gustavo Montezano, hoje, ele até destacou isso no discurso, que o BNDES, nos próximos anos, de acordo com ele, quer voltar aí a investir. Ele falou, por exemplo, investimentos em saneamento básico, também em escolas, ajudar também um investimento em educação básica, mas para isso realmente esse patamar de investimento, né, não só do BNDES, mas do governo federal neste ano está bastante baixo, é um recorde negativo, né, nesse sentido. Mas ele disse, pelo menos nas palavras dele, deu a entender que agora que o BNDES não tem mais nada a esconder, de acordo com ele, o banco pode voltar a focar também nessa que é a função dele, na verdade, né? Que é fomentar aí o desenvolvimento, auxiliar em áreas que estão carentes aí de infraestrutura, por exemplo. E vamos ver se a partir desse ano e ao longo dos próximos anos, né, se isso se reflete também na prática.
É isso, ouvimos o Levi Guimarães, direto de Brasília. Levi, muito obrigado, uma boa tarde.
Abraço, Denise.
2:22 e vamos falar agora de crédito. O Banco Central divulgou hoje o balanço do crédito, o fechamento do ano passado, e nós tivemos aí na composição uma queda da taxa média do cheque especial em dezembro, depois de ter registrado alta em novembro. A taxa passou de 306,6% para 302,5% ao ano. E tivemos aí a taxa do cartão de crédito subindo novamente na virada do ano, continuam sendo os vilões aí do crédito, um crédito que ainda tem gordura para queimar, e o crédito bancário subiu no ano passado 6,5%, chegando a quase 3,5 trilhões de reais. Nós vamos falar sobre essa movimentação toda com o Roberto Troster, que é economista, consultor e ex-economista da Federação Brasileira dos Bancos. Doutor Roberto, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, é coisa repetitiva aqui no Brasil, nós falamos de juros altos no crédito, apesar de nós estarmos com o menor patamar já registrado para a taxa básica de juros, é uma situação inédita do Brasil. Muitas taxas até acompanharam esse movimento de queda, não com a intensidade que seria desejável, mas como é que o senhor vê essa insistência e persistência do cartão de crédito e do cheque especial em continuarem no patamar alto demais?
É uma vergonha que você faz que bons pagadores paguem por maus pagadores. É o que se chama um equilíbrio perverso. Você tem taxas muito altas para compensar a inadimplência muito alta, perde o país. Hoje você tem 63 milhões de cidadãos com anotações de atraso, você tem 5,5 milhões de empresas também com anotações de atraso. Quer dizer, o país perde, essas pessoas não conseguem crédito, nem crédito financeiro, nem crédito comercial, e perde o país está crescendo médio, menos. Saiu a relação crédito-PIB, ficou em 47,8% do PIB. Se você fizer um ajuste para outros países com nível de renda semelhante, seria de quase 117% do PIB. Quer dizer, o crédito pode mais do que duplicar, e nós insistimos de uma maneira anacrônica do crédito. Quer dizer, é o mesmo sistema de crédito da época da inflação alta.
Agora, é curioso que essas duas linhas, elas já foram alvos de algumas medidas específicas, que nem o rotativo do cartão. Antes a pessoa poderia empurrar indefinidamente, claro que pagando juros, agora só pode usar o mês. Mesmo assim, os juros continuaram subindo. Em princípio, se reduz potencialmente o quanto que a pessoa pode ficar inadimplente, né? Porque não dá para ficar rolando essa dívida há muito tempo. E no cheque especial passou a valer o dia 6 de janeiro o tabelamento. Você acha que é um caminho?
Bom, três coisas. Ó, primeiro, quer dizer, não é que a pessoa fique inadimplente, eles param de pagar e aí depois de um tempo renegociam, aí conseguem entrar de volta, pagam um pouco, ficam inadimplentes de volta, então você cria um círculo de inadimplência, nome sujo, limpa o nome para tirar um pouquinho mais, quer dizer, você cria uma dependência financeira desnecessária. Eu acho também, primeiro, segundo é kafkiano, quando você fala de 300 discursos, você baixou para 301, é mais de 60 vezes a taxa básica, quer dizer, você compra um produto por um real, vende por 61.
Quer dizer, até curioso a gente falar que houve essa queda, né? Isso acontece sempre.
E aí agora estão tabelando também a mesma coisa, quer dizer, 30 vezes mais caro. Você compra por um, vende por 31.
É, mas 150 é metade, né? Do que eles estavam cobrando em média.
Você vai levar 80 tiros ou 40 tiros. De qualquer jeito, você vai morrer, né?
Exatamente.
A segunda coisa, até a norma, quer dizer, você tem que pôr restrições. Em todos os mercados, você põe restrições. Você proíbe, por exemplo, pescadores de certa época do ano pescar, tamanho mínimo de rede. Por quê? Você protege os pescadores e os pescadores. Não estão protegendo os banqueiros e os banqueiros. Falta essa proteção, faltam assim, alguns parâmetros que têm que ser usados e não são usados. Eu acho que essa norma tem alguns defeitos, por exemplo, eles falam 8%. A Selic, né? É 4,5%, 8%, quer dizer, taxa mês, taxa ano, fora essa confusão, eles não incluem o IOF na conta. Aí o que acontece? Esse 150, se for por 30 dias, vira 170. Se for só por 10 dias, vira 190 taxa ano, porque você tem uma parcela fixa do IOF. Tem alguns outros absurdos. Se você pega, por exemplo, dinheiro do dia 15 ou dia 30, você vai pagar menos do que se você pegar do dia 30 ao dia 15 por conta da tributação. Então, tem coisas que poderiam ser feitas. Uma é transparência. Você não tem transparência. A nota de crédito do Banco Central, o número aqui é um absurdo. Olha, ele coloca no cartão pessoa física que a taxa do parcelado é 159. A taxa do rotativo é 318. E a taxa média é 38. Mas pera, como é que a taxa média é mais baixa que a do parcelado? Ah, eles põem pagamento à vista. Aí isso, nas estatísticas, aparece spread mais baixo e na inadimplência menor.
Agora, Roberto, tem um problema na composição dos juros aqui no Brasil. O senhor citou alguns exemplos, a questão, nós temos compulsório, tem tributação. O senhor já trabalhou na Federação dos Bancos e desde aquela época havia muita reclamação contra a formação dos juros. Como é que o senhor vê hoje a situação?
Bom, na época eu saí, foi por uma discussão que eu tive com o ministro Mantega, que ele falou que melhorou a transferência de contas. Eu falei, se querem mudar alguma coisa, não vai dar em nada. E de fato não deu, as taxas estão mais do que o dobro do que estavam. E eu falei, mais transparência. Se a gente não sabe qual que é o diagnóstico, a gente nunca vai acertar na terapia. Então falta transparência, e eu acho que isso é algo que o Banco Central pode fazer, não depende de Congresso, não depende de ninguém.
A situação é um pouco que eles não abrem muito mão, né?
Nem um pouco. Tinha um relatório de economia bancária, eu era convidado para todos eles apresentar. Eu fui lá e falei justamente isso. Oh, o mais importante, que a tributação, em alguns casos, mais de 50% de uma operação são impostos, não está no spread. Eles colocam que é uma parte menor. Essa questão da transparência, que as pessoas têm que saber. A questão da oferta de crédito. Só para dar um número, você teve, por exemplo, para a pessoa jurídica, você teve a taxa média 331% ao ano, E você teve 19 bilhões de concessões. E para o capital de juros, que a taxa é 17%, quer dizer, quase 20, 19 vezes menor, só, você só teve... 36%, desculpa. Você teve menos concessões. Quer dizer...
Agora, Roberto, como é que ficam as fintechs nesse processo? São duas questões antes de nós encerrarmos. As fintechs e cadastro positivo, que está valendo.
Então, por partes, fintechs podem melhorar ou piorar. Hoje, por exemplo, você está tendo problema no Quênia, você tem muitas fintechs, mas emprestam taxas muito altas. Você tem algumas fintechs fazendo um bom trabalho, informando o risco de crédito para cada tomador, diferenciando taxas. E você tem outras que estão cobrando 15% ao mês. Quer dizer, então... mesmo problema que você tem com banco, você vai ter com o financeiro, se você vai ter com fintechs.
Pode ser um pouco menor, mas não necessariamente baixo, né?
Não, você pode ter um equilíbrio perverso. E cadastro positivo significa uma troca de informações. Eu sei por que eu tenho minha nota, que eu tenho que fazer para melhorar minha nota. Então, cadastro positivo deveria funcionar como uma ferramenta de educação financeira. Da maneira que está aqui, você só está dando mais informações a quem empresta e não está recebendo essa troca.
Mas quem empresta não vai poder reduzir os juros se perceber que a pessoa é uma boa pagadora?
Ninguém resolve, baixa preços só baseado em custo. Você baixa em preço na margem máxima. Se você mudasse o cadastro positivo, quer dizer, colhe as informações, mas dá o feedback, aí você tem uma ferramenta financeira e eu posso falar, olha, essa é minha nota de crédito e eu consulto em vários bancos quem que me oferece. Com o Open Banking, né, você junta as duas coisas e um pouco de restrições, você consegue fazer as taxas despencarem.
Agora, mantidas as atuais condições, o senhor vê ainda margem para uma acomodação maior dos juros, levando em conta que a taxa Selic deve ficar no patamar baixo, tem gente até achando que ela pode cair mais um pouquinho, mais 0,25, inflação baixa, se a inadimplência não aumentar, porque a gente tende a ter uma recuperação até de mercado de trabalho, que também ajuda. Ainda há espaço nessas condições para a gente ter juros um pouquinho mais baixo?
Ah, sim, você vai ter juros mais baixos, sim, esse ano, você vai ter mais crédito esse ano, crédito é por coisa, mas muito aquém do potencial. Um ponto a destacar, o presidente do Banco Central tomou algumas medidas muito oportunas. Uma delas, por exemplo, foi começar a política de reservas, que era uma coisa rígida, começou a mudar. Essa ideia de você começar a pôr limites, apesar das limitações da norma, também é muito positiva. Vamos ver se ele continua nesse caminho, vamos torcer aí, nós podemos falar muito mais.
É certo, eu conversei aqui com o economista Roberto Troster, consultor também, ex-economista da Federação Brasileira dos Bancos. Roberto, muito obrigada.
Obrigado,
eu. Uma boa tarde.
Boa tarde.
E nós vamos agora a um rápido intervalo, 2h31. Daqui a pouco, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. E nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2h35. Seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem, YouTube, o Facebook da Jovem Pan News. Enquanto o mundo se preocupa com o coronavírus, que é de fato um problema seríssimo aqui no Brasil, estamos contabilizando mortes relacionadas às enchentes e inundações, principalmente em Minas Gerais. E Tiago Berrache traz as últimas informações. Tiago, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde. Denise, a situação é dramática em Minas Gerais, com a morte de 54 pessoas em apenas 6 dias por causa da chuva. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o temporal de ontem para hoje causou destruição nas regiões centro-sul e oeste. Nas cidades e em estradas, buracos se abriram no asfalto e novos deslizamentos foram registrados. Os bombeiros confirmaram, por exemplo, a morte de uma pessoa em Nova Lima.
Quem está nos acompanhando já pode ver as imagens desse desastre, do caos que a chuva está provocando em Minas, né?
É isso. E na rodovia MG 133, Denise, próximo ao município de Tabuleiro, uma cratera engoliu um carro e um caminhão. De acordo com a Defesa Civil, uma mulher de 36 anos desapareceu e outras 6 pessoas ficaram feridas. Mais cedo, o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, ele convocou a imprensa e declarou que o Estado está dando apoio aos municípios e existem, sim, recursos federais disponíveis.
O ministro já deixou claro que existem recursos para os municípios, basta que os mesmos enviem informações dos danos sofridos e imediatamente, já na segunda-feira, a nossa Defesa Civil já deu total apoio a esses municípios, que no momento são 124 em estado de emergência, para que os mesmos tenham condição de fazer esses trâmites burocráticos e solicitar do governo federal aquilo que foi disponibilizado. Isso está em andamento. Talvez o número de 124 municípios venha a ser ampliado, porque as águas do Rio Doce de ontem para hoje, na área leste de Minas, já afetou um número maior de municípios, provavelmente esse número virá a aumentar.
Romeu Zema está citando o número de municípios em situação de emergência. A medida vale por 180 dias e possibilita ações mais rápidas no caso de obras e ajuda às famílias. O governador de Minas Gerais anunciou nesta quarta-feira o apoio do setor privado que vai ajudar em doações. Romeu Zema acrescenta que ainda é cedo fazer uma contabilização geral dos prejuízos.
A nossa grande prioridade tem sido a ajuda humanitária, até porque em muitas áreas ainda não é possível ter acesso aos danos devido às próprias águas, devido à questão do tempo ainda não ter melhorado. Mas o motivo de nós estarmos aqui hoje é que nós estamos tendo a participação ativa de empresários do Estado através da FIENC, depois será dado mais detalhes, que estão disponibilizando doações, bens e também equipamentos para que nós venhamos a conseguir lidar de forma mais ágil com esses reparos que serão tão necessários.
Denise, o governador Romeu Zema acrescentou que os funcionários dos Correios vão ajudar na distribuição de alimentos, colchões e mantimentos. Ele afirma que, apesar de grave, a situação está sob controle e que nenhum local ficou ilhado até agora. Nenhum município está ilhado. O Estado anunciou ainda que o governo de Minas vai repassar aos municípios, a partir de sexta-feira, recursos que estavam retidos no caixa do Estado. Recentemente, as cidades assinaram um acordo com o governo de Minas Gerais visando a liberação. Diante da calamidade, Romeu Zema resolveu antecipar esse repasse, um total de 336 milhões de reais. E só para a gente fechar, Denise, a chuva de janeiro em Belo Horizonte é a mais severa em 110 anos, segundo as medições do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia.
Falta muita previsão e preparo para se enfrentar as chuvas. Agora, neste ano, há uma anormalidade na quantidade de chuvas lá na região e pegando não apenas Minas Gerais, mas também Espírito Santo, Rio de Janeiro. Nós tivemos, né, Tiago, até aquela polêmica entre o governador Witzel e o vice-presidente Mourão, que ele gravou o vídeo. Depois acabou havendo a liberação de recursos, mas há uma preocupação do governo federal também em relação a essa situação toda, né?
É isso, e o governo já disse que vai antecipar a liberação de FGTS, de recursos que são importantes para essas famílias que perderam absolutamente tudo.
Obrigada, Tiago. E nós vamos agora a Brasília, 2h40, falar com a Luciana Verdolim, exatamente sobre essa situação que amanhã o presidente Bolsonaro deverá sobrevoar, acompanhado de ministros das regiões mais atingidas, aí não apenas em Minas Gerais, mas ele deve passar também pelo Espírito Santo e Rio de Janeiro, é o roteiro dele. Luciana Verdolim, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O sobrevoo vai ser amanhã, no período da tarde, diz que ainda não tem o cronograma total, mas a expectativa é de que o presidente visite, sobrevoe pelo menos as áreas mais atingidas. Não há ainda confirmação se ele vai descer, conversar com os governadores, mas existe essa possibilidade. No final de semana, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, esteve lá em Minas Gerais, esteve também no Espírito Santo, anunciou a liberação de 90 milhões de reais e a promessa do governo federal é de liberar mais recursos para as cidades. Essas imagens que a gente está vendo é de Belo Horizonte ontem à noite. E assim, inicialmente o problema estava se concentrando na periferia, agora já está na Zona Sul e a cidade está praticamente destruída. O governador faz apelos ao governo federal para uma ajuda mais eficiente, até por conta disso, o presidente Bolsonaro decidiu fazer esse sobrevoo, quer saber exatamente, quer ver de perto o que está acontecendo, ouvir as reivindicações, o que, que o governo federal pode ajudar.
É, e Luciana, a gente percebe por essas imagens que são regiões que as pessoas não estão acostumadas a enfrentar esse tipo de problema. A gente vê cadeiras, barzinhos que tinham mesas, áreas abertas, locais que normalmente tem esse problema, há uma certa segurança, coloca comportas, não. É um excesso de chuvas mesmo e sai arrastando tudo. Tem circulado aí nas últimas semanas, aí nós estamos vendo até ônibus cobertos pelas águas, mas imagens de casas desmoronando de uma vez, elas caem na enxurrada e são levadas, né?
E precisa fazer um trabalho. A Defesa Civil está acompanhando desde o início das chuvas, já estava sabendo, o governo local já tinha anunciado que o período de chuvas esse ano seria rigoroso. O prefeito de Belo Horizonte, no final de semana, disse para as pessoas não se iludirem que o sol estava aparecendo, mas que a chuva voltaria, e realmente voltou, e com força. Agora, a Defesa Civil está trabalhando, os militares também estão trabalhando. O vice-presidente Hamilton Mourão, quando ele estava no exercício aqui da presidência da República, ele foi até o Centro Nacional de Acompanhamento de Desastres aqui de Brasília, de gerenciamento, como é que o trabalho é feito, para conhecer o trabalho que está sendo realizado e esse monitoramento que é feito para tentar evitar exatamente o que a gente está vendo aí, perda de vidas humanas e também perdas materiais.
E o presidente vai ser acompanhado também por ministros, um deles é o Tarcísio, da Infraestrutura, porque agora é a hora também, depois de contabilizar todas essas perdas, de reconstrução dessas regiões, né, Luciana? Estradas que tiveram crateras aí que afundaram. Uma das últimas vítimas foi exatamente uma moça que estava em uma dessas rodovias, os carros afundaram e ela acabou morrendo, não é? Então é uma situação muito dramática, de fato.
E a população está cobrando uma atitude, né? Está cobrando uma atitude tanto do governo estadual quanto do governo federal. E é isso exatamente que eles vão ver amanhã. O que, que pode se fazer? A área econômica já está ciente de que vai ter que liberar recursos extras. É um ano de dificuldade orçamentária, mas a avaliação que se faz nesse momento é que a situação está extrapolando realmente tudo previsto. Então, é preciso socorrer a população desses estados. E é isso que o governo deve, inclusive, anunciar. A expectativa é de anúncio. O Palácio do Planalto não confirma nem que o presidente vá descer nos estados, mas existe a expectativa, sim, de anúncio de medidas para socorrer essa população.
São estados que já estão com problemas financeiros, né? Nós tivemos a Rio de Janeiro tentando renegociar novamente a dívida junto ao governo federal recentemente. Nós tivemos, no final do ano, o governador Zema, em Minas Gerais, pedindo desculpa ao funcionalismo por mais atraso em relação ao pagamento do 13º salário. Então, são estados que precisam de suporte financeiro também do governo federal. Agora, Luciana, vamos falar de um assunto mais ameno, que é o tal do noivado aí, Regina Duarte, Bolsonaro. O que, que vai dar isso?
Essa nova vela desse casamento não acaba nunca, né, Denise? A expectativa do presidente Bolsonaro é de que ele receba finalmente o sim do que ele chama da namoradinha do Brasil. Regina Duarte desembarcou aqui em Brasília pouco antes das 14h da tarde, seguiu lá para a Secretaria de Cultura, está reunida com assessores. A expectativa é de que venha depois aqui para o Palácio do Planalto. O presidente quer oficializar esse casamento ainda hoje, mas precisa ver se realmente ela vai se mostrar aí disposta a assumir esse desafio. A sinalização que se tem aqui, Denise, é muito positiva, porque se ela não quisesse assumir, né, se ela fosse dar uma resposta negativa, fosse dizer não ao presidente da República, ela teria vindo aqui direto, mas não. Ela está lá na secretaria, está conversando, está tomando pé da situação e a expectativa é de que o nome dela seja oficializado. O presidente Bolsonaro tem dito que espera fazer isso até no máximo a próxima sexta-feira. Tem gente que está apostando que é ainda hoje.
E ficou mantida na agenda do presidente aquele encontro com sertanejos, Luciana?
Ficou, Denise, ficou assim. Eles vieram aqui ao Palácio do Planalto, entregaram aí uma carta de apoio ao presidente da República, fizeram questão de ressaltar que o primeiro ano de governo foi importante, reclamaram da política federal da meia entrada nos shows, né? Nos shows, peças e cinemas, eles fazem questão de ressaltar que nada é pago em meio no país. O seu caixa, você tem que pagar inteiro, então a meia entrada não se justificaria a manutenção nesse momento. Fizeram apelos, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de ressaltar o que está fazendo, prometeu ir na festa do peão de boiadeiro aí em São Paulo, mas não, oficialmente não sinalizou com nenhum posicionamento para o grupo. O grupo veio, na verdade, apoiar, fazer questão aí de apoiar as ações do governo Bolsonaro.
É, exatamente. Paulo Guedes, pelo menos pela agenda dele, ele pulou fora desse evento aí, porque vai ter reunião do Conselho Monetário. Então, ele seguiu com a pauta do próprio Ministério, sem ouvir música sertaneja, né, Luciano?
Não ouvi muita música sertaneja, não, Denise. Foi muito discurso, na verdade. Fizeram até um pedido de um minuto de silêncio pelas vítimas das chuvas nos estados de Minas Gerais e no Espírito Santo. Mas foi um encontro realmente de apoio, de demonstrar apoio para mostrar que o grupo está aí fazendo questão de ressaltar os avanços do governo Bolsonaro, apoiadores até entre os cantores sertanejos. Teve parlamentar também que eles fizeram questão de vir aqui prestigiar o presidente da República.
Boa tarde para você, Luciana.
Boa tarde, Denise.
E nós vamos seguir lá em Brasília. Agora vamos conversar com o Antônio Maldonado. Maldonado, é com você. Boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, o Ministério da Justiça lançou na manhã de hoje um canal direto entre o governo e a Câmara Internacional do Comércio do Brasil para facilitar o combate a crimes como lavagem de dinheiro e corrupção. A ideia é fortalecer o trabalho do Ministério, que já utiliza o sistema Fala.br, que foi desenvolvido pela CGU, para receber denúncias de malfeitos que envolvem a administração pública. Bom, Denise, na prática, a ICC Brasil vai disponibilizar uma plataforma onde empresas e cidadãos poderão denunciar atos ilícitos praticados contra a administração pública. A denúncia será encaminhada diretamente para a ouvidoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que será responsável por encaminhá-la à autoridade competente e adequada, dando sequência, então, à apuração do caso. No discurso que fez durante o lançamento da parceria, o ministro Sérgio Moro lamentou o resultado dos indicadores da transparência internacional, que medem a percepção sobre a corrupção no mundo todo e que apontaram que o Brasil caiu uma posição e atingiu o 106º lugar, a pior colocação desde 2012. Na avaliação do ministro, a percepção de que o combate à corrupção no Brasil se estagnou mostra que é previsto tomar novas iniciativas na área. Moro afirmou ainda que poucos países no mundo fizeram o que o Brasil fez para diminuir a corrupção e citou como exemplo prisões e condenações da Operação Lava Jato.
Nós temos que fazer mais. Eu já falei, isso não é um projeto pessoal, isso não é um projeto de governo, esse é um projeto de país que deve unir os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, mas igualmente o setor público e o setor privado.
Bom, Denise, é bom a gente deixar claro que a ICC não terá acesso ao conteúdo das denúncias que serão analisadas direta e exclusivamente pela Ouvidoria Geral do Ministério. O objetivo é isentar a instituição de qualquer responsabilidade referente aí às manifestações. A ferramenta assegura ainda a preservação do anonimato de quem denunciar. É só entrar lá no site da ICC Brasil, que vai ter lá um selo para você poder, então, fazer essa denúncia, caso tenha aí conhecimento de algum crime de lavagem de dinheiro ou de corrupção, que, enfim, que envolva qualquer agente público, faz essa denúncia, a ICC vai encaminhar diretamente lá para o Ministério da Justiça, que vai encaminhar, por sua vez, para os órgãos competentes para dar seguimento, então, à investigação. Denise?
Obrigada, Maldonado. 2:50 e vamos ao balanço do coronavírus aqui no exterior. E Vinícius Moura traz as informações.
Oi, Denise, boa tarde. Tivemos uma coletiva da OMS em Genebra, na Suíça, na tarde de hoje. Os diretores do órgão acabaram de retornar da China e convocaram já uma reunião de emergência para amanhã, quando o comitê discutirá a possibilidade de constituir estado de emergência global ou não devido à epidemia. Essa convocação é baseada em novas evidências sobre os casos, aumento no número de casos também, a evolução do surto e o indício de casos fora da China. Até agora, na China são 5.964 casos, onde 132 pessoas morreram, portanto 2% dos casos acabaram resultando em morte, e temos mais 71 casos registrados em outros 15 países, a grande maioria deles de pessoas que estiveram recentemente na China e viajaram para esses países. Aqui no Brasil a gente tinha 3 casos suspeitos, Denise, sendo investigados, um acabou já sendo descartado, que é o caso no Paraná. E o vírus está muito concentrado ainda ali em Wuhan, na China, província de Hubei. A fonte primária do vírus ainda está sob investigação, mas obviamente que essa cidade de Wuhan está sendo mais investigada, porque tem sido a grande maioria dos casos vindo de lá. Os especialistas dizem que o surto deve atingir o pico em até 10 dias. O vírus já atingiu, Denise, mais pessoas que o síndrome respiratório agudo grave, que é a SARS, em 2003. Então, acaba gerando um alerta maior aí por parte da comunidade médica. A transmissão ainda é passada em grande escala de pessoa para pessoa, e ela acaba não se manifestando com tanta gravidade nesses primeiros dias, e por isso que as pessoas não percebem, aí acaba tendo essa transmissão.
E no começo se imaginou que era só transmissão por bichos.
Exatamente.
Né? E aí deram uma vacilada nisso, até que começaram a perceber que pessoas fora da localidade também estavam ficando doentes.
Exatamente. Portanto, as medidas de prevenção dadas pelos médicos aí que estão investigando o vírus é não ficar muito próximo aí das pessoas doentes, e também os métodos de proteção para respirar, a utilização de máscaras. Enfim, a OMS informou que os chineses também estão muito engajados no tratamento aí e nas medidas de prevenção com relação à epidemia, na descoberta ali do diagnóstico, também toda a estrutura que eles estão montando, né? Foram construídos aí hospitais num curto espaço de tempo para poder receber as pessoas.
E o controle de circulação mesmo, que estão sendo extremamente rigorosos.
Exatamente, fechando trens.
Até Pequim você tem as pessoas nas áreas de transporte aí medindo a temperatura para ver se detecta alguém com doença.
Exatamente.
Né, para poder já isolar e dar algum tratamento. Vamos continuar acompanhando. Agora, Vinícius Moura, nós temos informações dos Estados Unidos com a Mariana Janjacomo, que 200 passageiros chegaram em um avião trazido exatamente de Wuhan, que você estava falando. Mariana Janjacomo, boa tarde.
Exatamente, Denise, boa tarde. Boa tarde a todos. Esse avião com 200 passageiros norte-americanos que estavam na cidade de Wuhan, na China, chegou na quarta-feira de manhã, agora em uma base militar do estado da Califórnia, aqui nos Estados Unidos. Todos esses 200 passageiros estão saudáveis, mas mesmo assim vão ficar isolados em quarentena por tempo indeterminado. A gente não sabe por quanto tempo, nem exatamente onde eles vão ficar. Agora, Denise, esse é um procedimento que não é usual, com certeza. A gente não viu isso na época da SARS, não viu isso na época da gripe suína. As autoridades aqui de saúde dos Estados Unidos reconhecem que sim, isolar 200 pessoas, um avião todo, com gente saudável, né, pessoas que não estão nem doentes, é realmente, não é um costume, não é usual, mas as circunstâncias desse coronavírus não são usuais, então por isso essa medida diferenciada neste caso. Essas pessoas vão ficar monitoradas, porque o que acontece, Denise, é que ainda não se sabe se mesmo no período em que a pessoa já tem o vírus, já foi infectada, mas ainda não mostra sintomas, ela pode transmitir a doença, né? Então, por isso, essa preocupação, essa precaução com esses 200 americanos, então, que voltam aqui aos Estados Unidos depois de passarem um período na cidade de Wuhan, na China, Denise.
Eles vão ficar isolados em um local específico, Mariana?
Denise, ainda não se sabe exatamente onde é que eles vão ficar. O que acontece é o seguinte: esse avião, ele chegaria no aeroporto de Ontário, não no Canadá. Ontário, uma cidade aqui no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, mas de última hora redefiniram a rota desse avião para chegar nessa base militar da Califórnia. O primeiro plano, a ideia inicial, era que eles ficassem isolados em um hangar mesmo desse aeroporto da cidade de Ontário, na Califórnia, que estava sendo preparado ali com camas, com toda a infraestrutura necessária para receber esses passageiros. mas agora com essa mudança de última hora ainda não se sabe exatamente onde é que eles vão ficar, nem por quanto tempo, como é que vai acontecer essa quarentena. Mas é uma preocupação que deixou todo mundo aqui em alerta, né, Denise? Porque você isolar 200 passageiros, sendo que nenhum deles ali está confirmado, né, com o vírus, realmente é uma coisa que a gente nunca tinha visto.
É, exatamente. Se tem gente achando que tem exagero lá na China, onde há problema de fato, que eles isolaram cidades, imagina um voo com 200 pessoas, mudando inclusive estratégia de voo para chegar numa base militar, para todas essas pessoas ficarem isoladas. Você imagina você ficar quase num acampamento, não é? E se um exatamente não está doente, os outros podem ficar infectados se tiver alguém com o vírus. Não é? É uma situação bastante complicada. Ontem nós tivemos uma situação até discutida aqui no Brasil, uma família em que uma menina tinha tido caso da doença no exterior, uhum, e o próprio presidente Bolsonaro disse que preferia que ficasse lá, já que ela estava tendo tratamento, e não trazer para o Brasil, porque traria o risco potencial de contágio. E talvez seja isso que os Estados Unidos estão querendo evitar. Agora, Mariana, mais um caso aí que nós podemos falar rapidamente, é aquele acordo que nós já até tratamos no Jornal Jovem Pan de ontem, que Trump e os israelenses discutiram, mas que os palestinos já estão contra, e eu quero saber se tem alguma novidade sobre impeachment.
Exatamente, Denise. Os palestinos se posicionaram contra. Ontem mesmo a gente conversou, né? A gente se perguntou qual seria a reação dos palestinos. Pois bem, não foi uma reação nada positiva. O líder palestino disse que rejeitou completamente essa proposta, que Jerusalém não está à venda, né? Essa história do Trump, do plano de ter a capital desse Estado palestino em uma região ali mais ao leste de Jerusalém. Enfim, os palestinos não gostaram nada dessa história. Sobre o impeachment, Denise, hoje começa a fase de perguntas dos senadores. Os senadores que atuam como juízes desse caso vão poder encaminhar perguntas por escrito ao presidente do tribunal, que faz essas perguntas em voz alta. Então, o curioso desse processo é que é isso mesmo. Os senadores escrevem à mão as perguntas, assinam, mandam para o presidente do tribunal, que lê essas perguntas, pergunta aos advogados de defesa de Donald Trump e também aos deputados democratas que atuam como promotores do processo. Agora, são dois dias, então, dessa fase de perguntas e respostas, e depois a gente vai para a fase da votação sobre a convocação de novas testemunhas, essa votação aguardada, polêmica e que pode mudar o cenário do impeachment, Denise.
É, exatamente, seria uma nova testemunha com novas denúncias.
É isso aí. Aí, se de fato eles aprovarem, né, se o Senado aprovar a convocação de novas testemunhas, então o ex-conselheiro nacional de segurança, John Bolton, que foi demitido por Donald Trump no ano passado, deve prestar depoimento, e ele vem falando aí, vem causando várias polêmicas, dizendo que tem informações importantes para contribuir com o processo, dizendo que sabia que Trump tinha admitido a ele que tinha segurado o apoio, o auxílio militar e financeiro à Ucrânia em troca da investigação política sobre o adversário Joe Biden, né? Isso de acordo com uma reportagem do New York Times, que disse ter tido acesso a trechos do livro ainda não publicado, escrito por John Bolton. Então, se de fato essa votação aprovar a convocação dessas novas testemunhas, o John Bolton vai ter que se explicar no tribunal. E olha, Denise, muito provavelmente vai sim ser aprovado e a gente vai ter mesmo um depoimento do John Bolton, porque até os republicanos têm falado a favor de ouvir o que John Bolton tem a dizer, afinal, e deixá-lo se explicar sob juramento, esclarecer essa história.
É isso, Mariana. Muito obrigada. Uma boa tarde.
Muito obrigada. Ótima tarde a todos.
E duas informações rapidinho. O governo central registrou em dezembro um déficit de 14,6 bilhões de reais. É o resultado da diferença entre as despesas e a receita, e fechou o ano com um déficit de 94 bilhões e 957 milhões de reais. O governo acabou superando o que se imaginava de saldo negativo no ano passado. Não extrapolou a meta, mas veio pior do que se projetava. O ministro Paulo Guedes falava nos 80 bilhões de déficit. E mercado financeiro, novamente comportamento negativo. O dólar sobe 0,63%. Cotação de venda do comercial passa um pouquinho dos R$ 4,22. O euro está em R$ 4,65. Bolsa de valores cai 0,51%. E fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.